Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Ricardo Iannacci, autor do livro Murilo Rubião e as Arquiteturas do Fantástico, publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Espinosa, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere, miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas.
Ricardo, não é por acaso que tanto Borges quanto o Murilo Rubião tinham pela biblioteca um imenso fascínio? O Sim. Borges chega a dizer que se existe um paraíso, ele será uma imensa biblioteca. Você teve acesso à biblioteca do Murilo? Como é que
Sim.
ela era?
Interessante. O Murilo ele tem aproximadamente uns 5 mil livros nessa sua biblioteca. E são títulos muito variados. Evidentemente, vamos encontrar inúmeros autores da literatura universal. Temos também manuais, enciclopédias e crítica literária. Então, o Murilo lia também crítica literária. Ele tinha uma peculiaridade que é a seguinte. Ele encadernava com capa dura os títulos. Então, eles ficam ali muito uniformizados na estante. E tem uma questão também que precisaria ser colocada, é que o Murilo foi um autor extremamente organizado. Então, a biblioteca dele já sinaliza isso. E organizado também com tudo quanto são os manuscritos, datiloscritos, seus documentos, e um cuidado em catalogar, em organizar em pastas separadas, o que dá para o pesquisador aí uma certa vantagem, porque tem parte aí dessa tarefa que seria de localizar isso e agrupar, organizar, já pronto. E esse espólio do Murilo, que está na Faculdade de Letras, né, na Faculdade Central da UFMG, é possível ser visitado, isso é importante, e nós vamos encontrar ali um acervo riquíssimo. E essa biblioteca, evidentemente, ali toda à disposição para o pesquisador.
Certo. Quais aspectos que você enfatizou em edifícios interditados?
Como eu dizia para você, aí aparece o conto Bloqueio, do qual eu falei há pouco. Também nós temos um aspecto aí que eu discuto nesse capítulo, que é como Murilo já apontava para a presença aí da indústria cultural. porque nós temos dois contos aí que são trabalhados nesse capítulo. Um deles é O Homem do Boné Cinzento e o outro é o conto Armadilha. E os dois contos são contos que trazem aí um certo, pode-se dizer assim, fascínio para um leitor juvenil. Não é à toa que o conto O Homem do Boné Cinzento ganhou uma versão em HQ. E o conto Armadilha também foi filmado, virou curta-metragem. No caso do Homem do Boné Cinzento, o que nós vamos encontrar? É a figura de um personagem que vai emagrecendo, e ele definha completamente. Ele é um sujeito sombrio, estranho, e de frente ao prédio onde ele mora, né, que funcionara antes um hotel, há dois irmãos que moram ali de frente que vão assistindo esse definhamento dele. Até que tem um momento que ele tem ali um espasmo, uma tosse, e ele desaparece, aquela bola de fogo. E o irmão, ao lado do outro, enquanto assiste aquilo tudo, também vai subtraindo, reduzindo, né? Até que ele vira também uma pequena bolinha e o irmão o consegue segurá-lo na palma da mão. Então vejam que esse conto é um conto que tem um humor negro extraordinário. E aí, como eu falei, interessante que o Murilo teria já, mais ou menos, a partir de alguns aspectos que são trabalhados no conto, sinalizado para aí um certo filão, né, de interesse aí de literatura de mercado, que vai trabalhar mesmo com temas de uma ordem do extraordinário dessa natureza. Por isso que atrai muito o leitor juvenil. E no caso da Armadilha, também nós estamos ali diante de uma narrativa de suspense, uma perseguição. Parece que temos ali a figura de um gangster, um sujeito ali com uma mala, né, escondendo dinheiro, que tem um revanchismo ali com um antigo amigo, e eles ficam presos dentro de uma sala. E ali vão ficar de eterno. Então, assim, só para fechar essa questão, o que nós percebemos? Que o Murilo já antecipava aí um pouco esse destino dessa literatura que viria, que é essa literatura de entretenimento. Só que eu digo que o que ele faz é brincar com tudo isso. Por quê? Porque ele faz com um labor, com um rigor, com uma maestria em termos de construção, que é o que ele sempre fez, atendendo, claro, aquilo que a gente conhece como sendo os ditames da literatura fantástica.
Aqui jaz os ossos quebrados de L.B. Jeffries.
Jeffries.
Parabéns, Jeff. Há 7 semanas que quebrou sua perna.
Na próxima semana eu garanto que eu vou me livrar desse casulo.
Essa semana vai me custar meu melhor fotógrafo e você vai perder um grande trabalho.
Você tem que me tirar daqui.
Eu ligo pra você depois, Jeff.
É, mas com notícias melhores, espero.
O estado de Nova York condena bisbilhoteiro à casa de correção por 6 meses.
Ah, olha lá, Estela.
Eu posso farejar o problema aqui neste apartamento. Primeiro você quebrou sua perna, agora você fica olhando pela janela, vendo coisas que não devia ver. Problema.
Eu acho que você tem razão. Acho que vou ter problemas aqui.
Eu sabia. Que tipo de problema?
Lisa Freeman. Ela espera que eu case com ela.
Isso é normal.
E eu não quero.
Lisa é a mulher certa para qualquer homem que tenha cérebro e enxergue direito. E eu só tenho um conselho a dar. Case-se. Bisbilhoteiro.
Quem é você?
Vou dizer nome por nome. Lisa Carol Fremont.
É a mesma Lisa Freeman que nunca usa o mesmo vestido duas vezes?
Se tem uma coisa que eu sei fazer é vestir as roupas apropriadas.
É. Tente achar uma capa de chuva no Brasil quando não estiver chovendo. Nesse trabalho, você só consegue carregar uma maleta. Você não dorme muito bem, banho, nem pensar. Você tem que admitir, Lisa, você não nasceu para esse tipo de vida. Outras pessoas, sim.
Você é teimoso demais.
Não sou teimoso, essa é a verdade.
Então é assim. Você não quer ficar aqui e eu não posso ficar com você. Você não acha que um de nós poderia mudar?
No momento, parece que não.
Eu estou apaixonada por você. Não importa o que você faz para viver. Eu acho que não sou a mulher que achei que...
Ah, não há nada errado com você, Lisa. Você tem essa cidade na palma da mão.
Não é o que parece. Adeus, Jeff.
Você quer dizer boa noite?
Entendeu o que eu disse?
Será que nós não podemos deixar as coisas como estão?
Sem um futuro?
Quando eu verei você de novo?
Não me verá tão cedo. Pelo menos... não até amanhã à noite.
Saiu várias vezes ontem à noite na chuva carregando apenas a mala dele.
E hoje de manhã? Conseguiu fazer algum progresso?
Não. A janela do apartamento estava fechada.
Ah, mas está aberta agora.
O vendedor está olhando pela janela, está vendo? Não é um olhar comum. É o tipo de olhar de um homem que tem medo de que alguém esteja espiando.
Ricardo, mas em relação à armadilha, chama também a atenção a qualidade dos diálogos.
Muito.
Você vê a maneira como ele trabalha essa questão e por que no livro você agregou, nesse momento, ao filme Janela Indiscreta, do Hitchcock?
Sim, por conta da... Na verdade, o que nós temos? O Janela Indiscreta ele aparece para contemplar o conto O Homem do Boné Cinzento pela figura do voyeur. Agora, aí, o que aparece? Aparece o Edvard Hopper, que são as pinturas do Hopper, em que nós sempre vamos encontrar sujeitos isolados nos edifícios. E aí o que a gente tem, de fato, um tratamento que o Murilo dá ao conto, muito curioso na descrição desse espaço. Então nós vamos percebendo aí a forma como ele vai trazendo, como se fosse em câmera lenta, uma filmadora, todos esses componentes que constroem essa arquitetônica espacial, levando mesmo o leitor a adentrar aquela sala que vira ali praticamente uma sala blindada, que eles vão ficar presos ali. E o Edvard Hopper, de fato, aparece como uma forma de dialogar um pouco com essa literatura, em que nós temos essas torres, e que são torres sempre que isolam indivíduos e que permitem que a gente também reconheça aí nesse isolamento, nessa condição humana difícil, aprisionada, a figura mesmo da estética por essa arquitetônica, como eu disse, que ela é muito bem desenhada, bem trabalhada. E o Hitchcock, claro, que aí o elemento suspense que o Murilo desenvolveu tem muito a ver com o Hitchcock.
É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Ricardo, um livro tem uma quantidade significativa de personagens. Quais os personagens do universo do Murilo que mais lhe agradam?
Bem, Bárbara, embora eu não tenha trabalhado com esse conto, Bárbara é uma mulher que vai ganhando peso conforme a grandeza dos pedidos que ela faz ao marido. Então ela vai engordando, engordando, ela vira praticamente uma dona redonda do Saramandaia. E a Bárbara é uma personagem muito curiosa, pelo desejo que ela tem dos objetos, e ao mesmo tempo o conto nos mostra aí como o consumismo atrelado ao desejo vai levando a uma obesidade mórbida, monstruosa, e Bárbara é, portanto, aí uma personagem importantíssima, né, nessa galeria do Murilo. Nós temos algumas outras personagens, como, por exemplo, o próprio Gério, que é muito interessante, que é esse personagem que fica ali preso neste prédio. Eu posso dizer também o protagonista do ex-mágico da Taberna Minhota, que é muito interessante, porque ele é um sujeito condenado a mágicas. E, ao mesmo tempo, ele é um funcionário público. Então, ele não consegue articular os movimentos do corpo, as mãos, sem que, de repente, surja ali um lenço ou um coelho ou coisa do gênero. Então, assim, são personagens emblemáticas. E um personagem sempre lembrado é o Teleco, o coelhinho, que é um coelho que vai a todo tempo se metamorfoseando, virando tudo quanto é referência de animais, até que no final ele vira uma criança muito frágil, pobre, e morre nos braços ali daquele que o acolheu. Então, assim, essa amargura ao mesmo tempo, atrelada à ternura, à dor, enfim, e sobre essa atmosfera insólita, isso é muito presente aí no Teleco Coelhinho e também encontraremos em tantos outros contos do Murilo.
Certo. E quais os aspectos que você procura enfatizar em A Ponte?
Que é o último capítulo. A Ponte é o capítulo destinado a um conto que foi publicado postumamente, que se chama A Diáspora. E, curiosamente, o Murilo perdeu esse conto num táxi em Belo Horizonte. E não só o conto, ele perdeu uma pasta em que havia muitos já registros ali de um livro que ele ia criar, que se intitularia A Diáspora. E neste livro de contos havia esse conto em particular. E ele vai buscar aí durante até o final da vida dele, são praticamente aí 10 anos, relaborar pelo menos uma história que é A Diáspora. E A Ponte, então, vai aparecer aí como último capítulo, porque eu analiso este conto, que me permitiu fazer um diálogo muito interessante com as ciências sociais, com temas caros hoje nos estudos da literatura também, que é o pós-colonialismo, que é o advento da globalização, que é um assunto também muito recorrente hoje, do esfacelamento das hegemonias identitárias, culturais. Então, tudo isso a partir aí desse conto. Por quê? Porque o conto retrata a situação de um engenheiro que chega a uma determinada cidade ou uma determinada área ali, incumbido de construir uma ponte. E essa ponte não se concretiza, ela fica interrompida também. E o conto permite, portanto, discutir algo que me interessou muito, que foi esse tema, a partir também de um referente que é o rizoma, a partir, né, também dos textos do Guattari e do Deleuze sobre o rizoma, que é a questão da pluralidade, da multiplicidade, do hibridismo que vão surgir aí no conto, a partir de um grupo que vai crescendo ali nesse espaço, sem condição mínima de habitação, e nós vamos percebendo aí como é que vai ocorrendo uma hostilidade dos moradores em relação ao recebimento e aceitação desse grupo que ali vem para trabalhar e, ao mesmo tempo, para montar ali suas barracas e morar ali clandestinamente. Então, essa questão da diáspora, que vem ali desde os hebreus, na Bíblia, o Murilo retoma, mas já apontando para um contexto mais contemporâneo nosso, que é o contexto em que vivemos, altamente diaspórico.
Fragmento de O Convidado e Os Comensais.
Foram varando os jardins. Por vezes, olhando em torno, achava o parque demasiado extenso. Estacou. Aqueles jardins intermináveis, a sua incapacidade de falar a linguagem dos convivas. No final do corredor, o porteiro quis retê-lo e foi afastado com uma cotovelada. Rapidamente ganhou o corredor rumo à porta principal. Verificou com certa surpresa que no lugar onde ela deveria estar, uma parede lisa vedava-lhe a passagem. Retrocedeu célere, julgando que possivelmente se desorientara. Também não a encontrou no lado oposto. Indo e vindo, gastou excessiva energia antes de lembrar-se do refeitório. Ia crescendo a sua inquietação. E sentindo-se encurralado, buscava uma janela, uma abertura que o levasse à rua. Nada. Nada além do corredor.
Você não gostaria de acrescentar alguma questão, algum tema que eu não tenha te perguntado sobre o Murilo? Que ele é uma personagem fascinante.
Né? É.
Não sei, às vezes, o que é mais o autor ou a figura.
O Murilo, eu não o conheci. Ele foi um celibatário, pessoa que não se casou, mas teve várias namoradas, sabemos disso. Um funcionário público também, num determinado momento. Jornalista, adido cultural em Madrid, onde ele ficou de 1956 a 1960, trabalhando com o JK. Mas o que eu acho muito importante lembrar sempre em Murilo é que ele foi quem criou o Suplemento Literário de Minas Gerais, que existe até hoje. E acolheu muitos jovens escritores, né? Reconheceu talento em jovens que hoje figuram na literatura. E o Murilo, pelo que sabemos, foi ali uma figura importantíssima, não só em Minas, pelo trabalho dele no âmbito da cultura em geral, trabalhou na rádio em Confidência, mas ele teve um papel importante de alguém que acreditava na literatura, conciliando sempre isso com o jornalismo, permitindo, né, que, pelo seu trabalho, que tivéssemos sempre essa oportunidade de viver com a cultura aí ao nosso lado.
Ricardo Iannacci é autor do livro Murilo Rubião e as Arquiteturas do Fantástico. Edição ilustrada 2 e 4 cores. Este volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.